Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma Simples Revolução Trabalho, Ócio e Criatividade, do sociólogo italiano Domenico Di Masi, é um ensaio de interpretação social sobre como a era pós-industrial vem redesenhando a relação entre emprego, tempo livre e produto cultural, conhecido por formular a ideia de ócio criativo. De Masi argumenta que a sociedade contemporânea combina avanços técnicos e aumento de possibilidades individuais com uma sensação generalizada de falta de tempo, ansiedade e esgotamento. O livro procura mostrar por que o trabalho, tratado como valor absoluto e medida de identidade, se tornou um eixo desbalanceado, incapaz de responder sozinho aos dilemas da automação, da globalização e da reorganização do mercado. Em vez de propor uma ruptura violenta, o autor defende uma revolução simples, revalorizar o tempo livre como parte ativa da vida, capaz de sustentar criatividade, aprendizagem e convivência. O objetivo central é provocar reflexão e oferecer critérios para repensar prioridades individuais e escolhas coletivas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à idolatria do trabalho e à escassez de tempo, um dos alvos principais do livro, é a cultura que transforma o trabalho em fim em si mesmo. Masi descreve um cenário em que eficiência, performance e competitividade se tornam referências morais, ao mesmo tempo que produzem a contradição de uma vida acelerada, repleta de informal e recursos, mas empobrecida em tempo disponível. A tese não é que o trabalho deva desaparecer, e sim que ele deixou de ser o único organizador legítimo da existência, sobretudo quando tecnologias e novas formas de gestão reduzem a necessidade de tarefas repetitivas e intensificam a cobrança por disponibilidade constante, Nesse diagnóstico. A escassez de tempo não é apenas um problema de agenda individual, mas um sintoma social horários extensos. Conectividade permanente e valorização do excesso criam fadiga e diminuem a capacidade de reflexão. O autor sugere que a sociedade precisa reaprender a definir sucesso, substituindo a lógica de ocupação, continua por uma lógica de sentido, na qual o tempo é distribuído de forma mais equilibrada entre produção, aprendizado e relaxes. Em segundo lugar, nocio criativo como centes de trabalho, estudo e lazer, o nocio de ócio criativo, associada à obra de Di Masi, aparece como chave interpretativa e também como proposta de reorganizar o da vida cotidiana. No livro, ócio não é sinônimo de inatividade ou preguiça, mas um tempo qualitativo no qual trabalho, estudo e lazer se combinam para gerar repertório, bem-estar e inovar. A criatividade, nessa perspectiva, depende de experiências culturais, trocas sociais, contemplação e liberdade interior, elementos que tendem a ser sufocados por rotinas hiperutilitárias. Ao defender o ócio como componente produtivo no sentido amplo, o autor reposiciona o descanso e a fruição cultural como condinis para pensar melhor, criar melhor e conviver melhor. Isso tem implicações tanto para indivíduos quanto para instituições, empresas e escolas, por exemplo. Precisariam reconhecer que a aprendizagem contínua e tempo de elaboração são parte do desempenho criativo, a revolução simples sugerida por Di Masi e, portanto, reeducar desejos e hábitos para que o tempo livre seja vivido de maneira ativa, com espaço para leitura, artes, sociabilidade e reflexão. Em terceiro lugar, sociedade pós-industrial, tecnologia e mudanças no perfil do emprego. Di Masi situa sua argumentação no contexto da transição para uma sociedade pós-industrial, em que o valor econômico se desloca de bens materiais e rotinas padronizadas para serviços, conhecimento e produção simbólica. Nesse ambiente, a tecnologia assume um papel ambivalente de um lado, aumenta a produtividade e pode reduzir trabalhos pesados ou repetitivos. De outro, pode intensificar o controle, acelerar ritmos e precarizar relações se for orientada apenas por metas de mercado. O autor discute a tendência de diminuição relativa de funções operárias e burocráticas e a ampliação do peso de atividades que exigem capacidade de resolver problemas, criar. Comunicar e aprender. Ou apontar esse deslocamento ou livro reforça que a questão central não é apenas gerar empregos no formato tradicional, mas preparar pessoas para um mundo em que criatividade e conhecimento ganham centralidade. Isso exige novas políticas e novas práticas educacionais, porque a formação voltada somente para a execução tende a perder aderência. A proposta do autor é pensar a tecnologia como oportunidade de libertar tempo, e não como justificativa para preencher cada minuto com trabalho. Em quarto lugar, cultura e educação, como infraestrutura da criatividade, uma dimensão constante no livro é defesa de que criatividade não surge do nada nem se reduz a talento individual. Ela depende de repertório cultural, de capacidade de estabelecer conexões e de ambientes que valorizem curiosidade e experimentação. Demasia associa a vitalidade criativa ao acesso a bens culturais e à educação entendida como formação integral, não apenas treinamento para o mercado. SEM, referências culturais. A sociedade empobrece sua imaginação e perde instrumentos para interpretar acontecimentos, atribuir significado e formular alternativas. Nesse ponto, o autor aproxima a discussão de políticas públicas e do papel de instituições de ensino preparar para o trabalho criativo implica cultivar leitura, artes, pensamento crítico e convivência com diferenças. Ao mesmo tempo, preparar para o ócio ativo significa ensinar a usar o tempo livre de modo enriquecedor, sem que ele seja capturado exclusivamente por consumo passivo ou por ansiedade de produtividade. O resultado é uma visão em que cultura e educação funcionam como infraestrutura social, tal estratégica quanto tecnologia, porque alimentam a inovação e a qualidade das relações humanas. Por último, novos rumos sociais globalizam valores e reorganizam da vida coletiva. O livro também amplia a análise para tendências sociais que atravessam o mundo do trabalho e redefinem expectativas coletivas. Demasia aborda a globalização como processo que acelera fluxos econômicos e culturais, mas também aumenta complexidades e inseguranças, exigindo novas formas de proteção social e novos consensos políticos. Nesse cenário, temas como mudanças nas estruturas familiares, maior presença feminina no trabalho e transformação de valores aparecem como partes de um rearranjo mais amplo. Em que ideologias tradicionais perdem força e surgem novos sujeitos e potas. A ideia de revolução simples conecta esses elementos ao tema do tempo ao invés de uma sociedade orientada apenas por crescimento e competição. O autor sugere buscar um modelo que reconheça necessidades humanas profundas, como introspecção, amizade, amor, participação comunitária e atividades lúdicas. Isso não significa reeditar progresso, mas redefinir o que conta como progresso. Ao colocar estética, política e modos de vida na conversa sobre a economia, Demasi propôs que a reorganização do tempo é também uma reorganização de prioridades civilizatórias com impacto sobre saúde mental, coesão social e capacidade de inovar. Em conclusão, uma simples revolução é indicado para leitores interessados em sociologia do trabalho, transformações da era pós-industrial, educação e debates contemporâneos sobre produtividade, bem-estar e criatividade. Distorce. Educadores e profissionais que se sentem presos à lógica de disponibilidade permanente podem se beneficiar especialmente do livro. Porque ele oferece uma moldura conceitual para interpretar o cansaço crônico e a falta de tempo como fenômenos sociais e não apenas falhas individuais de organizar. O ganho prático não está em uma lista de técnicas, mas em critérios para reavaliar escolhas, o que é trabalho relevante, que tipo de tempo livre amplia repertório e relaxes, e como tecnologia pode ser usada para liberar espaço de pensamento em vez de intensificar a pressa. Intelectualmente, a obra se destaca por conectar economia, cultura e modos de vida sem reduzir o tema à autoajuda ou a futurismo ingênuo. em comparação com livros e negócios que tratam criatividade apenas como ferramenta de performance, Demasi insiste que criatividade depende de tempo, cultura e convivência, e que a discussão envolve valores e políticas públicas. Ou, se você quiser apoiar Domenico Demasi, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!